parando no Mato Grosso do Sul para acompanhar como é que estão as atividades para essa safra de soja por lá, como é que tem sido o desenvolvimento das lavouras, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gabriel Balta, ele é coordenador técnico da ProSoja Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Gabriel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, é um prazer estar com vocês. Agradeço o espaço aí.
Gabriel, como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de soja aí no estado? Tem algumas regiões sofrendo bastante com a falta de chuvas, né?
Então, o cenário até dezembro era uma situação totalmente diferente que a gente tem agora, né? Apresentando nosso primeiro relatório aí do ano de 2025, a situação mudou totalmente. 71% das lavouras hoje estão em boas condições, 18% estão regular e 11% estão ruins. Isso daí mudou totalmente o cenário com a estiagem que a gente teve aí, vindo dos últimos 30 dias aí, a gente teve um estresse hídrico bem acentuado no estado do Mato Grosso do Sul, e agora nos últimos 10 dias foi uma seca mais severa aí no estado do Mato Grosso do Sul.
E aí, Gabriel, nesse cenário, a gente já consegue apontar alguma perda, alguma redução de potencial produtivo? A gente já tem algum número de estimativas?
Por enquanto, a gente mantém a nossa estimativa inicial aí de 51,7 sacas por hectare. É uma projeção aí 5,9% acima do ano passado. É uma projeção bem conservadora, já analisando todo esse cenário que a gente tem aí no estado do Mato Grosso do Sul dos últimos 5 anos. E aí a gente trouxe esse número à tona. Por enquanto, a gente vai revisar esse número, mas a gente está identificando o que foi afetado. Então a gente tem aí, por enquanto, esse monitoramento aí com base semanal que a gente realiza. A gente tem 1.399.000 hectares afetadas, representando 29% da área total. Essa baixa precipitação, né, impactou vários municípios do estado da região sul. Praticamente cerca de 24 municípios estão abaixo da produtividade média estadual estimada, que é bem baixa. Isso daí é algo que afetou muito os municípios da região sul. Praticamente agora a gente está num momento bem decisivo, né? A gente tem que analisar as precipitações que tem por aí para a região sul. Praticamente essa semana a gente vai recuperar praticamente uma parte dessas lavouras dessa região sul. Tem precipitação para parte aí chegando perto de Ponta Porã, Aral Moreira, alguns municípios ali que estão próximos também, Bela Vista, Caracol, mas, no entanto, a gente vai continuar monitorando isso daí. Praticamente nos próximos 16 dias, a gente tem aí precipitações robustas para o estado, na região sul, de 102 milímetros a 202 milímetros de acumulado. É algo bem interessante de estar acompanhando, porque a ProSoja já faz esse trabalho, a safra, tanto de soja como de milho. Então, o trabalho aí vai vir futuramente no, nas amostragens de produtividade, trazendo esse resultado para o produtor.
E aí, Gabriel, essa região mais ao sul do estado foi justamente a que sofreu mais com essa falta de chuvas, né? Que tem tido menos precipitações, né?
Exatamente. A gente teve aí, nos últimos 30 dias, a gente teve pelo registro das estações meteorológicas em alguns municípios, a gente teve de 1,4 milímetros a 66 milímetros de acumulado dos 30 dias. Aí nos últimos 10 dias a gente teve seca severa, nenhuma precipitação praticamente na região.
E Gabriel, pensando daqui para frente, olhando para o avanço dessas atividades, quando é que deve começar a colheita aí no estado?
Bom, a colheita já começou pontualmente alguns municípios do estado. No entanto, não chega ainda a 1%. Praticamente todos os produtores vão ter aí como seu início na próxima semana. A gente tem próxima semana praticamente aí 2% já iniciando o início de colheita. Quem está colhendo agora é quem praticamente abriu a janela e já foi plantando. Então é esse produtor aí que está sofrendo com esse estresse hídrico. Foi o produtor que iniciou de setembro a meados de outubro, é o que está sendo mais atingido. Então ele teve aí praticamente seu enchimento de grão em dezembro, e agora sua maturação e finalização de ciclo nesse período dos últimos 10 dias aí de janeiro. Então, acredito que esse é o produtor que está sendo mais afetado, é o que começou a colher agora inicialmente.
E Gabriel, pensando também nessa clara sequência das atividades, uma safra vem depois da outra. Como é que está a expectativa para a segunda safra de milho? O plantio deve ficar numa janela positiva no estado?
Deve sim. A gente iniciou bem, assim, bem dentro da janela que a gente tem de concentração no estado. A gente iniciou cedo o plantio da soja. Teve boas concentrações aí no período de outubro, que faz é antecipar essa janela aí de plantio do milho. Então, analisando isso daí, acredito que a gente vai pegar uma boa janela. No entanto, a gente está acompanhando, a gente não tem aí previsão de grandes aberturas de área, né, para milho. Na verdade, a gente vem aqui faz a cobertura da área de soja com milho. Então, praticamente, a gente não enxerga aí que a gente tenha mais de 50% da área coberta por milho, da área da soja, né, coberta por milho nessa safra.
E para a gente olhar um pouquinho para o mercado, Gabriel, como é que estão as condições para o produtor sul-mato-grossense avançar com a comercialização dessa safra de soja que está começando a ser colhida?
Bom, o mercado disponível hoje no estado do Mato Grosso do Sul aí está com a média de R$ 116,96 a saca. Está bem abaixo do que estava vindo ali antes do mês de entre outubro e novembro, né? A gente teve ali picos de 130. A soja futura está dando uma animada, está parecendo que a gente vai ter um aumento dos preços. Praticamente a gente tem aí uma média de R$ 126 a saca para maio. Então acredito que o produtor aí tem que não comercializar agora nesse momento que está de queda, e sim agora no futuro aí fechar esse travamento para maio.
Gabriel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do desenvolvimento das lavouras, essas expectativas também de comercialização. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, agradeço o espaço. Eu acredito que o produtor aí, futuramente, ele tem que entender bem esse cenário aí do milho, entender os preços que estão sendo pagos, não iniciar, falar assim, de modo brusca, né? Viu que não tem previsão para plantio do milho, desiste, planta outra cultura de cobertura, uma cobertura que vai te dar um retorno financeiro. Temos o sorgo aí bem parelho com o preço do milho. Então, acredito que o produtor tem que pensar nessas alternativas e sempre pensar aí que a segunda safra é um ponto a ser bem realizado, porque a gente tem que ter uma cobertura, principalmente para soja aí no futuro de 2000, na safra 25-26. Então, a gente precisa aí que o produtor esteja atento a essas mudanças de preços e essa parte do clima aí.
Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando esses trabalhos de colheita aí no Mato Grosso do Sul. Um abraço, até a próxima.
Até mais, tchau, tchau.
Esse é o Gabriel Balta, coordenador técnico da ProSoja MS, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento dessas lavouras de soja lá no Mato Grosso do Sul, estado que vem sofrendo bastante com as condições climáticas, especialmente na região mais ao sul do estado, onde as chuvas têm sido menores, são mais de 30 dias de estiagem lá na região, o que impacta o potencial produtivo dessas lavouras, que inclusive devem ter rendimentos menores do que os esperados inicialmente. O Gabriel também destacando que até existe previsões de chuvas para os próximos dias. Isso pode ajudar a recuperar essa produtividade em algumas partes dessas lavouras, mas algumas, claro, esse potencial já foi perdido. Trabalhos de colheita começando pontualmente no estado, expectativa de avanço para os próximos dias e aí uma previsão de boa janela para o plantio da segunda safra de milho lá no Mato Grosso do Sul. Gabriel também destacando um cenário de comercialização com preços menores neste momento. É a expectativa dos produtores de que possa haver uma melhora nessas condições de comercialização mais à frente, conforme essa colheita for avançando e essas movimentações de mercado forem acontecendo.